Julgo que estamos em quase em condições de começarmos os nossos trabalhos. Falta só que o deputado Paulo Rios se concentre. Ele está concentradíssimo, mas não sentado. Há novo coordenador no PSD? Não. Hã? É um grande filme, Seis Magníficos. Senhores deputados, então muito bom dia. Podemos começar os nossos trabalhos, até para ver se não atrasamos muito a audição do sindicato dos funcionários da ASAI. A agenda não é longa, mas temos aqui que decidir algumas matérias. A primeira das quais, apreciação e votação das atas 158, relativa à reunião de 14 de fevereiro, portanto, todos leram convenientemente a ata. Se houver alguma observação, é favor comunicar ao serviço, desde que não altere substancialmente o conteúdo da mesma. Estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição de várias entidades sobre o processo de venda Media Capital ao Grupo Altice. Há também um requerimento do Partido Comunista Português a solicitar a audição de organizações representativas dos trabalhadores sobre este processo de venda. O requerimento foi enviado a todos os deputados e, portanto, sendo sobre a mesma matéria, acho que podemos discutir os dois requerimentos, não havendo nenhuma objeção a isso. Começamos pelo que deu entrada primeiro. Sim, podemos passar ponto 3. Ponto 3 é a petição 464, quanto ao encerramento do CTTs em Paços de Brandão. Tem 1.144 subscritores. Temos que votar a apreciação da nota de admissibilidade, ela já vos chegou, portanto, julgo que podemos votar essa nota de admissibilidade. Quem se abstém, quem vota contra, aprovada por unanimidade. A nomeação do relator cabe ao Partido Socialista. E, entretanto, gostava de lembrar os seus deputados, lembrar, porque seguramente estão conscientes disso, que na última reunião, ou na reunião do passado dia 7, havia uma petição sobre a reversão da privatização dos CTTs, anunciada nesta mesma comissão pelos sindicatos. E, portanto, julgo que seria. Essa petição foi entregue ao deputado Ricardo. Não, Paulo Rios de Oliveira. Deixa eu botar o Paulo Rios de Oliveira, diz-me que aceita ficar com as duas. Ele não disse, mas também não disse o contrário. Portanto, dentro daquele princípio, quem cala consente. Podemos considerar que, sendo a mesma matéria, sobre o mesmo assunto, matéria como não é a mesma, mas é concomitante, se o deputado aceitar, fica com as duas petições. Assim sendo, no ponto 4, a petição 469, a adoção de medidas com vista à renovação e reforço da frota da Transtecsofolusa, essa sim tem 4.678 subscritores, logo discutida em plenário, que não acontece com a anterior. Vamos também votar a admissibilidade desta, portanto, quem se abstém, quem vota contra, está assumida, e a nomeação do relator cabe, neste caso, ao Partido Socialista. Portanto, precisamos de um deputado que utilize regularmente a estratégia Sofluso. Ou não? Estava só a ver que não, estava só a safar-te. Estava tão safar.
Queres fazer esta? Permite-me bem. Queres fazer? Bora. A gente troca. Bom dia. Bom dia. Até já tive por aqui os outros. Está bem. Até já tirei as fotografias e instalações artísticas.
Como podem ver, para quem tinha dúvidas, a geringonça funciona perfeitamente. E por... Os barcos é que não. E, portanto, assim sendo, a petição então ficará com o deputado Bruno Dias. Passamos então ao ponto 5, apreciação e votação dos relatórios finais da petição 348, tenho mesmo que usar óculos, apreciação da adoção de medidas com vista a garantir que a arquitetura seja realizada por arquitetos. A 402, solicitam a adoção de medidas com vista a garantir o direito ao trabalho, à profissão e à defesa dos direitos adquiridos dos agentes técnicos de arquitetura e engenharia. O relator é o Sr. Deputado Ricardo Bexiga. E, portanto, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Penso que conhecerão bem o teor destas duas petições, porque imagino que as vossas caixas de correio estarão inundadas, tal como as nossas, das diversas tomadas de posição dos arquitetos, dos agentes técnicos de arquitetura e de engenharia e também dos engenheiros sobre a revisão do regime jurídico que estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração de projetos, pela fiscalização e direção da obra. E estas duas... E estas duas petições enquadram-se precisamente no âmbito do processo de revisão legislativa que, por iniciativa do PSD, neste momento temos em curso nesta Assembleia da República. E, portanto, no caso da petição 348, 13ª da 2ª Sessão Legislativa, o primeiro peticionário, que é o arquiteto Daniel Fortuna de Couto, que é vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Arquitetos, e que com 11.302 assinaturas vem apelar à Assembleia da República no sentido de que só os arquitetos possam exercer atos de arquitetura e, portanto, vem apresentar um conjunto de argumentos no âmbito dos trabalhos de discussão legislativa que temos em curso para a revisão da Lei nº 31/2009, que, como sabem, fez a revisão do célebre Decreto-Lei 73-73, de 28/1, e que, no âmbito desta petição, pretende que a Assembleia da República tome iniciativas no sentido de assegurar que só os arquitetos possam, tal como está no seu Estatuto da Ordem dos Arquitetos, elaborar projetos de arquitetura. Como referi, a petição é assinada por 11.302 peticionários. O objeto, do ponto de vista formal, à luz do regimento e da lei, está bem especificado e preenche os requisitos também da lei do exercício do direito de petição. E, portanto, a minha proposta é que seja remetido, depois de aprovado pelos senhores e senhores deputados, este relatório para o senhor Presidente da Assembleia da República e seja também apreciado em plenário. A petição 402, 13ª da 3ª Sessão, é também, como vos disse, enquadrada na mesma problemática. Concretamente, o primeiro peticionário é o Presidente da Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia, a ATAI, que vem solicitar a adoção de medidas com vista a garantir o direito ao trabalho, à profissão e à defesa dos direitos adquiridos dos agentes técnicos de arquitetura e engenharia. Esta petição é assinada por 4.286 assinaturas e decorre do facto de a Lei 31/2009, que, como referi, fez a revisão do Decreto-Lei 73-73, afastou, depois da passagem de um período transitório, a possibilidade dos agentes técnicos de arquitetura e engenharia poderem exercer as competências que anteriormente podiam exercer no âmbito da cadeia de valor do setor da construção, designadamente assumindo a responsabilidade pela elaboração de algum tipo de projetos de arquitetura e de engenharia e também a responsabilidade pelo acompanhamento, fiscalização e direção de obra. No fundo, o que a ATAI nos vem pedir é que a Assembleia da República, no âmbito da revisão legislativa que neste momento temos em curso, da Lei 31/2009, no fundo, aceitemos fazer uma certa reversão daquilo que foi a decisão desta Assembleia da República, quando fez a revisão do 73-73, e possa de novo permitir aos ATAI que exerçam as competências que anteriormente podiam ser por eles exercidas. Tal como aconteceu na petição anterior, também nesta petição foram feitas um conjunto de audições, designadamente, naturalmente, a audição dos peticionários, da Ordem dos Engenheiros e da Ordem dos Arquitetos. Do ponto de vista formal, esta petição está também de acordo com as normas regimentais e legais e também, naturalmente, com o disposto na Lei do Exercício do Direito à Petição. E também aqui a minha proposta, naturalmente, é que o relatório seja, depois de aprovado pelos senhores e senhores deputados, remetido ao Sr. Presidente da República e apreciado, naturalmente, conforme é obrigatório, esta petição em sede do Plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Sr. Deputado Brodias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. É muito breve. Saudar o Sr. Deputado Relator, um documento rigoroso, sucinto, objetivo. E, aliás, os dois relatórios com essas características. Eu queria só fazer uma sugestão. Todos nós que acompanhamos estas discussões temos presente que o Sr. Arquiteto Daniel Fortuna do Couto, que é o primeiro subscritor de uma das petições, é o vice-presidente da Ordem dos Arquitetos. Nós lembramos disso, que temos estado a acompanhar, mas eu penso que até para efeitos de memória futura, para efeitos de registro, para efeitos de consideração institucional da iniciativa, julgo que faz sentido referir, mesmo na parte introdutória, quando se menciona o primeiro peticionário. Isto quer dizer, não altera as circunstâncias da petição e da iniciativa, mas até permite enquadrar institucionalmente e valorizar institucionalmente a instituição que o Sr. Arquiteto representa, enquanto vice-presidente. Deixava apenas essa menção, até porque a outra petição que está em apreço é ela própria assumida por uma instituição, que é a Associação dos Agentes Técnicos, e portanto, não faria mal, julgo que, pelo contrário, seria útil, institucionalmente falando, ter esse registro e essa consideração. Muito obrigado.
Não tenho mais inscritos. Portanto, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a todos os deputados e deputadas e o restante staff técnico daqui da Comissão e agradecer os vários relatórios que foram produzidos sobre as audições que estas petições suscitaram e agradecer e cumprimentar também o deputado Ricardo Pexiga pelo relatório completo que fez. Eu creio que há aqui uma... portanto, independentemente das consequências que a análise e a discussão destas petições podem ter no processo legislativo, eu creio que não há nada mais a acrescentar em relação ao relatório do deputado. Mas há um problema político que estas petições suscitam e relativamente à qual eu creio que a Assembleia da República e, em particular, esta Comissão não pode deixar de debater, que é a ausência de um enquadramento técnico-profissional que determinadas características de técnicos especializados não têm no processo de construção atualmente, considerando, digamos, o aumento da diversidade e das competências profissionais que, entretanto, o processo construtivo, desde o Decreto-Lei 73-73, tem incluído, na panóplia de profissões que estão associadas a esse processo construtivo, algumas delas que, efetivamente, vieram a surgir depois de 1973. Nomeadamente, a questão dos arquitetos, e depois de outras profissões que também estão associadas e enquadradas nesse processo construtivo que tem conhecido várias etapas e várias inovações que não podem deixar de ser consideradas e acomodadas nas novas práticas profissionais, técnico-profissionais desse processo. E, portanto, eu creio que, aliás, numa uma conversa que eu e o deputado Ricardo Pichiga tivemos a propósito destas audições e destas petições, creio que a Assembleia da República deveria considerar a necessidade de reenquadramento profissional das profissões intermédias que continuam a ter lugar nos processos de construção e que correm o risco, se essa intervenção legislativa da Assembleia da República não ocorrer, correm o risco de efetivamente deixarem de ter acesso ao cumprimento de um direito constitucional, que é o direito ao trabalho. E, portanto, estas petições e o relatório do Sr. Deputado convocam-nos, creio que a todos, para tentar resolver esse problema e forjar uma solução, ou pelo menos um caminho para que uma solução possa ser encontrada em conjunto, evidentemente, também com o Governo e no exercício das suas competências exclusivas de gerir o enquadramento técnico-profissional das várias carreiras e categorias profissionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Costa e Silva. O Deputado Joel Sá. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado relator pelo relatório, da forma como ele foi elaborado, e também concordar com a chamada da atenção do deputado Bruno Dias. Achamos que faz sentido o alerta que coloca e, portanto, também estamos de acordo. Portanto, felicitar o Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Pichiga, agora sim para... Muito
obrigado, Sr. Presidente. Só para dar um esclarecimento, de facto, sabendo nós que o primeiro subscritor da petição de 348 é o vice-presidente da Ordem dos Arquitetos, o que é certo é que a petição não é apresentada pela Ordem, não é? É apresentada, gostava de deixar bem expresso esta questão, não é? Portanto, ele identifica-se como vice-presidente, mas a petição não é apresentada pela Ordem dos Arquitetos. Perdão? Sim. E, aliás, quem o acompanha, pois, quem o acompanhou também na audição foi um vogal também do Conselho Diretivo da Ordem dos Arquitetos, mas gostava só de explicitar esta nota. Em segundo lugar, também para partilhar as preocupações do Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, nós temos aqui duas situações que vale a pena avaliarmos até no decurso do processo legislativo que temos em curso, relativamente à revisão do regime jurídico da qualificação profissional dos técnicos do setor da construção, que é, por um lado, uma questão de direitos adquiridos e, portanto, de qualificações profissionais e do direito ao trabalho de um conjunto de técnicos que intervém na cadeia de valor do processo da construção. Outra questão, também muito relevante, tem a ver também com a reorganização das próprias qualificações profissionais em função das alterações que a cadeia de valor do setor da construção neste momento tem. E as ordens, designadamente a Ordem dos Engenheiros, nas suas audições, deixaram muito claro que esta Assembleia, de facto, devia refletir sobre, face à reorganização e ao atual crescimento da atividade da construção em Portugal, se não será necessário revermos a intervenção dos diversos técnicos naquilo que é a cadeia de valor do setor da construção, que é hoje muito diferente daquela que era uns anos atrás, e, por outro lado, através dessa revisão, assegurar efetivamente o direito ao trabalho, designadamente destes quadros intermédios que são os ATAIs, que têm um conjunto de qualificações e um conjunto de competências que os tornam, para além da questão de concordarmos ou não concordarmos que eles têm direitos adquiridos, têm com certeza competências que são muito importantes para melhorar a atividade do setor da construção, designadamente nas posições intermédias que estes técnicos sempre assumiram e têm competência para voltar a assumir. Muito obrigado.
Se for uma referência muito curta, pode.
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa e peço desculpa ao deputado Ricardo Bexiga, porque naturalmente, sendo o relator, teria, digamos, que cabia-lhe encerrar este ponto, mas eu queria, apesar de tudo, deixar este alerta de forma muito sucinta, porque esta discussão, eu penso que terá de ser feita, e não é para fazer essa discussão agora, mas eu queria só alertar que nós estamos perante uma situação em que, desde 2015, temos o problema da regulamentação por portaria que antigamente se fazia, foi enxertada na lei. E, portanto, há coisas que têm a ver com funções profissionais e enquadramento profissional que deviam ser regulamentação e que hoje são lei. Não devia ser assim. Há de voltar a ser assim. Mas hoje temos um problema que é arriscarmos a que o Parlamento faça um debate político e parlamentar de matérias que são técnicas e de regulamentação. E, portanto, aquilo que antigamente deixou de acontecer, terá de voltar a acontecer, que é voltar a regulamentação ao seu plano próprio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que estamos em condições de votar este parecer, sendo certo que teremos amanhã, até pelo que depende da discussão, a capacidade de corresponder ou não, aos anseios da matéria que tocam nestas duas petições. E, portanto, ainda bem que amanhã mesmo, no final do plenário, poderemos dar um contributo para a solução ou não desses problemas. Portanto, vejo que os grupos parlamentares têm essa vontade e, atendendo à quantidade de mails, vejo que o desejo é partilhado. E, portanto, juntam-se todos os interesses para que, de facto, amanhã possamos contribuir, não sei se bem ou não, mas isso é matéria para amanhã. Agora gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, cumprimentar os grupos parlamentares, porque acho que foi possível terminar este processo antes mesmo da votação final, o que nos prestigia e faz com que todos os peticionários sintam que a sua vontade, ou pelo menos o seu desejo, foi tido em conta. E assim sendo, cumprimentando o Sr. Deputado Relator, acho que podemos votar os dois em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Agora sim, julgo que estamos em condições de retomar o ponto 2. Temos já a presença do Sr. Deputado Heitor Sousa, que o cumprimento. O Bloco de Esquerda tem o primeiro requerimento. O requerimento é a apreciação e votação do requerimento para a audição de várias entidades sobre o processo de venda da Média Capital, Grupo Altice. Sr. Deputado Heitor Sousa, conhece seguramente o requerimento que vamos discutir também de seguida do Partido Comunista Português.
Sim, sim.
Então, se quiser fazer a apresentação e comentar já.
Com certeza. Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda suscita a esta comissão a audição de um conjunto de entidades que, direta ou indiretamente, estão relacionadas com o processo de compra da Média Capital pela Altice. E essa circunstância tem merecido, da parte de alguns reguladores, que têm obrigatoriamente de intervir neste processo, um conjunto de tomadas de posições que suscitam muitas inquietações e suscitam muitas dúvidas sobre, não sobre a legalidade estrita da operação, mas sobre os impactos negativos que essa eventual compra pode gerar em matérias muito sensíveis da democracia, nomeadamente a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão dos vários atores sobre os acontecimentos e sobre a vida em comum. E, portanto, em particular, o último relatório da Autoridade de Concorrência refere expressamente que a aquisição do Grupo Média Capital pela Altice poderá resultar em entraves significativos à concorrência efetiva em diversos mercados, tanto ao nível da produção de conteúdos e da concorrência entre canais de televisão e mercados de publicidade, como também ao nível dos mercados de telecomunicações e oferta de televisão por subscrição. Este, particularmente, o relatório da Autoridade de Concorrência tem um efeito colateral que nós já tínhamos observado a quando dos os impactos dos fogos que ocorreram em determinadas regiões do país, nomeadamente o impacto que essas infraestruturas ou essa rede gerida pelo Grupo Altice atualmente, portanto que pertencia à Portugal Telecom, teve no bloqueio e no apagão completo que vários sistemas de comunicações e telecomunicações estão dependentes da rede de infraestruturas de telecomunicações que tiveram como consequência. Nomeadamente a televisão digital terrestre, que já de si nunca teve um grau de cobertura igual àquilo que foi prometido inicialmente quando houve a transição da televisão analógica para a televisão digital, creio que em 2012, e essa circunstância tem muito a ver com uma política de, digamos, de alguma preferência por parte do operador que, entretanto, foi adquirido pelo Grupo Altice em promover a televisão, pacotes de televisão por cabo, em vez de garantir o serviço público da televisão digital terrestre. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que são colaterais com as próprias condições de concorrência que estão ameaçadas por esta operação e relativamente às quais são confirmadas por os vários relatórios dos operadores reguladores, dos reguladores que intervêm sobre esta matéria, portanto aquela ameaça às condições de concorrência já tinha sido referida em setembro de 2017 pelo relatório da ANACOM. E, por sua vez, a própria entidade reguladora para a comunicação social também já tinha emitido um parecer desfavorável para essa possível compra, e esse relatório só não foi assumido pela entidade reguladora para a comunicação social porque o senhor presidente do Conselho, o Carlos Magno, vetou o parecer que os serviços da entidade reguladora de comunicação social elaborou contra a realização desse negócio. E, portanto, por sua vez, temos a própria Altice a fazer, digamos, contra-informação, digamos, invocando o direito de proceder a essas aquisições e garantindo toda a transparência e os aspectos de garantia do acesso às televisões e de acesso aos conteúdos por parte dos vários atores presentes nestes mercados. E, portanto, este conjunto de circunstâncias obriga-nos, creio que este requerimento é suficientemente abrangente para podermos ouvir aqui em sede de comissão e com alguma urgência, porque o processo está, digamos, em fase final de decisão por parte da entidade reguladora, neste caso a Autoridade da Concorrência, que justifica, portanto, um arrastamento do processo por uma investigação aprofundada que é necessário fazer às condições de concorrência que este negócio pode ou não implicar. E, portanto, é neste quadro que nos parece absolutamente necessário chamar todas as entidades, quer as entidades reguladoras, quer os vários operadores de televisão existentes no mercado, desde logo o operador público e também os outros operadores privados, para se pronunciarem sobre este negócio, sobre os contornos deste negócio e sobre os riscos que o mesmo tem relativamente ao pluralismo e diversidade no mercado de média em Portugal. Essa é a razão porque assumimos neste requerimento chamar esta comissão, um conjunto de entidades, que terminará, obviamente, na audição do Sr. Ministro da Cultura, portanto, Ministro da Tutela, que deverá ser chamado também a pronunciar sobre este assunto no final deste processo. O requerimento do PCP, nós temos apenas que agradecer o requerimento e a oportunidade do requerimento do PCP. É evidentemente bastante necessário e útil ouvir representantes das entidades das organizações dos trabalhadores sobre este processo, e creio que isso completará a panóplia de entidades que este processo e a audição deste processo suscita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que será melhor o Partido Comunista também fazer a apresentação do requerimento, sem contar tudo, senão não fica mais nada para descobrirmos depois. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos de acordo que a Assembleia faça uma discussão e uma abordagem a este problema, que é de facto um problema não apenas de atividades económicas ou de empresas, mas sim uma questão, digamos, um marco. Nós estamos perante um marco e perante uma encruzilhada do ponto de vista do futuro, não só de setores estratégicos e de pilares da economia nacional, e a maior... a maior empresa de telecomunicações do país, a estação televisiva com maior audiência, um dos maiores estúdios e produtoras de audiovisuais em Portugal, um processo ou uma tentativa de concentração e de verticalização setorial de que não há memória no nosso país, com preocupações profundas que têm sido suscitadas, e desde logo foram suscitadas, em primeiro lugar, ou logo desde o início, pelos próprios profissionais, pelos profissionais da comunicação social, pelos jornalistas, pelos repórteres de imagem, pelos técnicos, pelos trabalhadores em geral destas áreas e setores, porque nós não estamos apenas a falar da realidade interna de uma empresa ou de um grupo económico, estamos a falar das implicações para todo um setor que é fundamental para a democracia, que é a questão da comunicação social e que é a questão da comunicação como um todo, e nesse quadro defendemos que aqueles que foram precisamente alguns dos que logo de início levantaram alertas e trouxeram um contributo importante para o debate e para a reflexão e com as preocupações em torno deste processo, sejam ouvidos. Não faria qualquer sentido que ouvíssemos a administração desta casa, a administração da outra casa, a administração da outra casa, a administração da outra casa, e que os profissionais destes setores, os trabalhadores e as suas organizações fossem excluídos. E, naturalmente, que temos consciência, e aqui o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar terá, evidentemente, de certeza, o respaldo de todos os grupos parlamentares, no sentido de melhor articulação com a 12ª Comissão, porque nós temos a consciência que estamos aqui a falar de aspectos e de temas que dizem diretamente respeito à 12ª Comissão. Não temos dúvidas quanto a isso, e a questão está esclarecida. Daí que, estando o ponto de partida num negócio e num processo com a PT Altice, e que depois tem implicações em outras áreas, faz sentido que o processo seja desencadeado a partir desta comissão e que depois seja em articulação com a 12ª que se discutam as questões que têm a ver com os conselhos de redação, com as matérias relacionadas com a liberdade de imprensa, etc., etc., para que não haja, digamos, também atropelos do ponto de vista das competências próprias de cada comissão parlamentar. Muito obrigado.
Senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Risto, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para referir que o PSD acompanha este requerimento e o conjunto de audições que são sugeridas. Não sei se serão Serão estas todas? Serão só estas? Se algumas destas será até, se verificará que será menos útil ou necessária, mas de todo modo nós acompanharemos o requerimento. Muito obrigado.
Sr. Deputado Luís Moreira Testa. O
Grupo Parlamentar do Partido Socialista obviamente acompanha o requerimento que nos é aqui trazido pelo Bloco de Esquerda, no sentido de podermos averiguar um conjunto de... pelo PCP? Não, Bloco e PCP. E PCP. Pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, no sentido de podermos averiguar um conjunto de informações que eu acho que são, devem ser relevantes para a abordagem desta temática. Nós estamos perante operações de concentração de empresas e, portanto, isso recai, obviamente, no âmbito da Comissão de Economia. Nós temos um dever especial e uma competência especial nesta matéria e não nos podemos demitir da mesma. No sentido de apurarmos aquilo que houver a apurar e também termos uma posição que eu acho que deve ser relevante, principalmente num setor que tem muito que ver com liberdades de imprensa, liberdades de comunicação, liberdades de posição, e nesse sentido nós, quer dizer, sem prejuízo de podermos, no decurso destas audições, virmos nós próprios a pretender a audição de um outro conjunto de não de entidades, mas de personalidades que podem ajudar à reflexão sobre estas matérias, e especialistas que dedicam muito do seu conhecimento a este tipo de matéria, nós acompanhamos, obviamente, os requerimentos ora presentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim sendo, Sr. Deputado Heitor Sousa, ainda para precisar, temos o Sr. Dazai à nossa espera, ainda nos multa. Temos reunião de coordenadores a seguir, portanto, temos mesa de coordenadores, com matérias bastante relevantes, desde logo estes requerimentos que porventura serão aprovados. Mas ainda assim, se for rápido, tem a palavra.
É muito rápido, Sr. Presidente. Eu, por lapso, não referi uma das questões essenciais deste requerimento, que são as audições conjuntas com a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto aqui da Assembleia da República. Estas, as entidades, a questão concreta deste tema cruza, é um tema que se cruza permanentemente, não apenas com as questões de natureza de pluralidade e de respeito, digamos, dos direitos democráticos essenciais, mas também com um processo económico de concentração e de risco para o direito à concorrência que deve continuar a existir, digamos, em todos os setores da atividade económica, nomeadamente em setores que têm uma forma de organização de tipo oligopolista, como é o caso da comunicação social. E, portanto, a audição conjunta permite, digamos, aumentar, se me permitem este termo, a produtividade das audições, porque fazemos, por cada audição, dois em um. Ouvimos as entidades sobre uma componente da pluralidade, da liberdade de informação, etc., e os direitos de acessos, e, ao mesmo tempo, ouvimos a componente também da concentração do processo económico e da concorrência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim estamos em condições de votar. Requerimentos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Assim sendo, falaremos na reunião do mesa e coordenador sobre procedimentos. Assim sendo, podemos chamar então o representante do sindicato da ASAI, para podermos começar a nossa segunda parte da reunião.